Estivemos mais de 62 horas de audições e a transcrição dos depoimentos importou em 2.262 páginas, um trabalho de facto ciclópico. O que eu irei apresentar agora é por os capítulos e apenas me cingirei às conclusões e recomendações dentro de cada um dos capítulos. E as conclusões e as recomendações são exatamente aquelas que constam ipsis verbis no projeto de relatório que também foi distribuído. Apoios à agricultura. Senhor Presidente, conclui-se que o processo de atribuição de apoios aos agricultores lesados decorreu de forma desigual nos vários concelhos afetados pelos incêndios de junho de 2017 na zona do Pinhal Interior. Os agricultores lesados residentes nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos e Pedrógão Grande tiveram apoios decorrentes do Fundo Revita. E através deste fundo foram apoiados 1.131 agricultores, o que representou um montante total de 3.440.358 euros e 26 cêntimos de subsídios concedidos, ou seja, 58% da dotação do fundo. Eu julgo que esqueci-me foi de passar este... É que eu tenho estado a falar e não tenho estado a passar e peço imensa desculpa. E agora sim vou... Este foi o que acabei de ler. Peço imensa desculpa. Conclui-se igualmente que, no âmbito da parceria entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Fundação com os Gulbenkian, foram apoiados 246 agricultores distribuídos pela forma que aparece no respectivo slide. Estes apoios representaram um investimento total de 656.577.062 euros, e também teve origem em donativos privados. Depois, dizer que, ao contrário dos primeiros que eu fiz referência, os agricultores residentes nos concelhos de Ancião, Alvaézer, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa Serra, Oeiros e Sertá, portanto, não tiveram acesso aos apoios decorrentes do Fundo Revita, daí a desigualdade que eu tinha feito a referência. Estes tiveram, estes agricultores que acabo de citar, dispuseram apenas do apoio decorrente da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo no âmbito do PDR 2020. Conclui-se também, Sr. Presidente, que há uma percepção de burocratização e complexidade excessivas do processo de candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, o tal PDR 2020, para apoios superiores a 5 mil euros, circunstância que obstaculizou a candidatura de grande parte dos lesados a este apoio. Conclui-se também que não resulta claro se as sessões de esclarecimento realizadas pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, no Conselho de Pedrógão Grande, se destinaram a apresentar todos os apoios existentes, nomeadamente do regime simplificado da respectiva candidatura, e se o fizeram também para, tendo como destinatários não só os agricultores daquele município, mas também todos os agricultores lesados de todos os concelhos afetados. Resulta também deste projeto, e em forma de conclusiva, que a falta de clareza na transmissão de informação sobre os apoios disponíveis pode ter estado na origem da percepção de que as candidaturas à Operação 622 do PDR 2020 tinham como limite mínimo a candidatura os 5 mil euros. Nesta circunstância, aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita afirmou desconhecer o conteúdo do despacho 6.420/2017, 24 de julho, do Ministério da Agricultura, Florestas e Ambiente Rural, que adaptou o regime de aplicação da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo PDR 2020 para uma subvenção não reembolsável de 100% até 5 mil euros. Portanto, o que eu quero aqui dizer com isto é que, durante bastante tempo, nós tínhamos interpretado que o PDR 2020 não incorporava os apoios para montantes inferiores a 5 mil. E há, de facto, essa percepção errada que se concluiu depois por uma audição, que agora não vou naturalmente desenvolver, que afinal estes montantes também estavam, também era possível este tipo de candidaturas. O desconhecimento deste despacho do referido despacho que eu fiz referência e a consequente percepção de que, da existência de uma lacuna de apoio financeiro entre os 1.053,31 € e os tais 5 mil euros para os agricultores lesados, esteve na origem da elaboração do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, tomada a 12 de setembro, foi a partir deste momento que se decidiu canalizar parte dos nativos para o apoio aos agricultores lesados. Ao atribuir parte dos nativos do Fundo Revita para o apoio aos agricultores, como já fiz referência, ao abrigo da referida alínea número 2 do artigo 3º do regulamento deste fundo, segundo o qual se poderia apoiar outras necessidades de apoio devidamente identificadas, desde que não cobertas por medidas de política pública em vigor ou de caráter extraordinário dirigidas às áreas e poças afetadas por incêndios, e considerando o despacho já citado por três vezes, o 6.420, que constitui o quadro legal de uma medida de política pública em vigor à data da deliberação do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, esta, do ponto de vista do relator, constitui um incumprimento do regulamento interno do mesmo fundo. Tendo o Sr. Primeiro-Ministro afirmado que o apoio aos agricultores pelo Fundo de Revita foi uma decisão do Governo e que o Estado ressarciu o Fundo de Revita em 2,5 milhões de euros para cobrir esse investimento, fica assim, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, por ressarcir o fundo em 900 mil euros que foram gastos para além do valor investido pelo Estado no apoio aos agricultores. Conclui-se também que todos os autarcas ouvidos no âmbito da Comissão não demonstraram ter tido conhecimento da adaptação da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo do PDR 2020, que possibilitou as candidaturas para montantes de 5 mil euros através do PDR 2020. Foi manifestado pelos autarcas ouvidos em comissão dos Conselhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, a percepção que também os seus munícipes não teriam conhecimento sobre a existência de qualquer medida de política pública direcionada aos agricultores para os tais prejuízos inferiores ou iguais a 5 mil euros, para além daquele que estava, para além do regime simplificado e financiado e previsto pelo Fundo Revita. Senhores deputados, eu sei que isto é um bocadinho fastidioso, mas não há outra forma de apresentar estas conclusões. E peço-vos antecipadamente desculpa. Ainda dentro das conclusões da agricultura, dizer que quer os autarcas, quer o representante da Associação de Agricultores declararam conhecer situações de agricultores lesados com prejuízos superiores a 5 mil euros que terão abdicado de tentar reaver o valor diferencial por manifesta incapacidade de efetuar uma candidatura ao PDR 2020. Foi a percepção geral, incluindo autarcas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, Conselho de Gestão do Fundo Revita e até do Tribunal de Contas, que existiam três escalas de apoio aos agricultores. A primeira, até após os 2,5 IAs, ou seja, 1.053,31 €, a segunda entre os 1.053,31 € e os tais 5 mil euros, e aqui estavam abarcadas pelo regime simplificado do Fundo de Revita, e uma terceira, a partir dos 5 mil euros, a tal Operação 622 do PDR 2020. Mas a fiscalização dos apoios aos agricultores pelo Fundo de Revita foi considerada pelo Tribunal de Contas, na sua auditoria, como pouco transparente e sem critérios de avaliação. O facto de 50% do Fundo de Revita ter sido atribuído para apoio aos agricultores impediu que fosse considerada a possibilidade de canalizar esse valor para outras necessidades habitacionais, nomeadamente a reconstrução total ou parcial das segundas habitações. Nos levantamentos de danos e prejuízos agrícolas levantados pelo DRAP 100 e pela CCDR 100, existe um diferencial de 2.267.967 € que nem a Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como o Tribunal de Contas, não encontrou uma justificação cabal para a origem deste diferencial. Finalmente, no âmbito das conclusões dos apoios à agricultura, dizer que o Governo tinha a expectativa de criação ou desenvolvimento de 33 parques de madeira queimada em resultado dos incêndios de 2017. Desses, apenas 14 entraram em funcionamento para o fim destinado, o que corresponde a uma execução de 42%. Finalmente, segundo o ICNF, de uma expectativa de armazenamento de 1 milhão e 66 mil toneladas de madeira, os parques de madeira criados armazenaram, isto datas até 31 de julho de 2020, 158 mil toneladas, o que corresponde a uma taxa de execução de 15%. Terminada que está as conclusões no âmbito dos apoios à agricultura, as recomendações são 4. Primeira recomendação, recentrar a visão estratégica da agricultura como um auxiliar precioso para o combate ao abandono dos territórios de baixa densidade, apostando na ciência, na tecnologia, na sustentabilidade e em códigos de boas práticas ambientais. Segunda recomendação, desburocratizar os processos de candidatura aos programas de apoio nacionais e criar gabinetes de apoio local para coadjuvar nas candidaturas a programas de cariz internacional cujos requisitos não possam ser alterados. Terceira recomendação, criar um enquadramento legal extraordinário a aplicar em casos de calamidade e emergência com critérios pré-definidos, responsáveis identificados e todos os procedimentos estabelecidos e aprovados previamente, pronto a aplicar no momento imediato à situação de crise. Finalmente, quarta recomendação, criar um gabinete de crise, prevenindo em situação de catástrofe ou calamidade qual é a cadeia de comando, quem centraliza as operações e o porta-voz de cada uma das tutelas. Neste caso, considerar quem fará a ponte com toda a comunidade agrícola, independentemente da região, do país e do tipo de catástrofe, sendo fundamental assegurar que toda a informação é transmitida a uma só voz, de forma clara, coerente e equitativa, evitando situações de desigualdade ou iniquidades no acesso à informação. Apoios à atividade económica e infraestruturas municipais. Primeira conclusão, que a atuação do Estado, eu chamava particularmente a atenção porque há aqui uma divisão do tipo de medidas e numa leitura mais apressada da minha parte pode gerar confusão na audição. A atuação do Estado anunciado para a atividade económica e infraestruturas e equipamentos municipais dividiu-se em dois grandes eixos. Uma coisa são medidas de emergência e recuperação e depois um segundo conjunto de medidas são medidas de investimento e incentivo, que eu vou procurar separar na exposição. Quanto à atuação do Estado no campo das medidas de emergência e recuperação, foi considerada eficiente. Através do programa Centro 2020, foram aprovados 25 projetos pertencentes aos concelhos afetados pelos incêndios e de um financiamento elegível total, candidato a 22 milhões de euros, foram aprovadas 12 milhões de euros. O ramo das indústrias transformadoras foi o mais afetado pelos incêndios e foi também o maior receptor de fundos aprovados, sendo concentrado 72%. A percepção generalizada que se retira da audição dos depoentes é de que as empresas receberam os apoios necessários para retomar a sua atividade com alguma celeridade, não tendo sido colocados em causa os postos de trabalho existentes. Conclui-se também que os apoios à recuperação e reposição de infraestruturas e equipamentos municipais dos 7 concelhos afetados pelos incêndios apoiados, considerados no levantamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, foram quase totalmente cobertos em relação ao valor das candidaturas, não havendo indicação de que os municípios tenham tido necessidade de financiar despesas com orçamento próprio. Dizer que neste contexto e na rúbrica de infraestruturas e equipamentos municipais através do programa Centro 2020 foram aprovadas 39 candidaturas, respeitando-se aos municípios de Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, Penela, Sertá, Pedrógão Grande, Góis e Pampilhosa da Serra. O investimento total e elegível foi financiado 85% pelo Fundo Portugal Centro 2020 e em 15% pelo Fundo de Emergência Municipal. O valor aprovado foi de 15,4 milhões de euros, inferior ao valor estimado pelos municípios para a recuperação de infraestruturas municipais, que foi de 17,2 milhões de euros, mas como eu referi anteriormente, não há indicação de que os municípios tenham tido necessidade de investir do seu orçamento próprio para a reparação destas infraestruturas. Realizaram-se várias sessões de esclarecimento pela CCDR Centro relativamente aos programas do Centro 2020 abertos e aos processos concursais aos quais as empresas se poderiam candidatar. Os autarcas não demonstraram em audição conhecimento concreto sobre a fonte de financiamento dos apoios às empresas, pelo que se deduz que não tenham sido envolvidos nos processos de divulgação daqueles. Contudo, a falta de envolvimento dos autarcas nestas sessões de esclarecimento não obstaculizou os processos de candidatura nem o acesso das empresas aos mesmos.